já que o quadro de contaminação desse grupo de alimentos é extremamente preocupante, né? Haja visto os resultados que todo ano são divulgados pela Anvisa através do PARA. Então, como superar o quadro de incentivo, né, necessário ao maior consumo de frutas, verduras e legumes no Brasil, sem que essas frutas, legumes e verduras possam estar promovendo também, né, a doença a partir da contaminação por agrotóxico. Então, esse é um quadro que deve ser considerado, podemos avançar, né? Quando a gente observa alguns trabalhos que foram publicados aí, como, por exemplo, a batata, tomate, né, e diversos outros produtos que estão bem acima, né, vê um quadro histórico de 2002 até 2008 de contaminação desse grupo de alimentos que é essencial para a promoção da saúde do brasileiro e da brasileira. Podemos ir à frente? Aí um outro estudo que a gente desenvolveu lá no estado do Mato Grosso, né, a partir dos dados do professor Pignatti, fazendo um levantamento sobre o controle de venda de produtos, né, para esse grupo de alimentos. E a gente encontra aí, como a cebola, cenoura, pimentão, né, venda de produtos extremamente, vamos dizer, proibitivos, né, ao uso, né, nessas culturas. Né. Podemos ir à frente também. Ainda fortalecendo essa caracterização do uso de agrotóxicos em hortaliças. Né. Nós tivemos acesso aos dados históricos pelo próprio SINDAC, que é o Sindicato das Empresas, né, que, Revendedoras de Agrotóxicos, de 2008, de 2004 até 2008, e a gente observa aí a alface como a principal cultura representativa, né, juntamente com o tomate, na venda de agrotóxicos no estado do Mato Grosso. Então a gente vê aí embaixo o quadro também representativo desse consumo, né, de 2004 até 2008. Podemos avançar. O volume de produto comercializado em frutas, legumes e verduras no Brasil de 2004 a 2008, por cultura, podemos observar o alho, a batata inglesa, a cebola, a horticultura em geral, melão, tomate rasteiro, tomate envarado, são as principais culturas que hoje demandam um consumo muito grande de agrotóxicos. Podemos ver aqui embaixo, no gráfico, batata inglesa se destacando juntamente com tomate envarado. Podemos ir à frente. O volume do produto comercial, né? Então vemos aí fungicida se destacando no consumo, né, dessas culturas. Né? Podemos ir também à frente. Ainda no estado do Mato Grosso, e os que estão em amarelo, identifica a venda ilegal para esses tipos de cultura. Né? Então vemos aí o acefato sendo vendido para o alface, tomate, deltametrina para o alface, diclosulam para o alface. Então várias culturas que não temos hoje um controle, inclusive da comercialização de agrotóxicos para essas culturas, que hoje são proibidos. E aí vem a discussão dos monocrops, que a gente pode também depois avançar e ver os riscos também do monocrops para um ocultamento dos riscos à saúde. Né? Podemos avançar. E aí a grande discussão, né? Políticas públicas ou políticas para o público? Né? É uma consideração que a campanha gostaria de estar fazendo aqui. Qual o desafio hoje, a partir do que está estabelecido na Constituição, artigo 225, né, que é direito de todo cidadão ter um ambiente equilibrado, né, qual o desafio hoje que nós temos, enquanto, né, casa legisladora, para construir uma política pública e não uma política para o público? Né, uma política que seja efetivamente voltada ao atendimento das necessidades constitucionais, ambientais, sociais que se impõem hoje, como a segurança alimentar e a saúde da população brasileira. Podemos ir à frente. Aí, detalhando um pouco a questão da externalidade do uso dos agrotóxicos, né, onde diversos sistemas de produção hoje começam a adotar a necessária incorporação das externalidades dos agrotóxicos, né? Aí na saúde humana, na saúde do trabalhador rural, na saúde dos consumidores, né? Na intoxicação crônica e subcrônica, né? Que são elementos que hoje estão cada vez mais sendo explicitados a partir das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas com a participação dos movimentos sociais. Podemos ir à frente. Daí se coloca, portanto, essa estratégia, né, que é uma estratégia de transição né, da agricultura convencional para uma agricultura mais sustentável, para uma agricultura, né, que evidencie de forma clara esses elementos da saúde, da sustentabilidade ambiental e não necessariamente do lucro em torno dessa construção do sistema produtivo. Vamos à frente. Podemos voltar. Isso aí é em Lucas do Rio Verde. Isso aí é uma horta do lado esquerdo, uma horta numa escolinha lá. Percebemos que depois da cerca, a escolinha está toda cercada, de uma cultura que já foi colhida, claro que foi o milho, né, que não existe nenhum tipo de mata, e a hortinha, essa hortinha foi uma das hortinhas que foram contaminadas com aquela pulverização aérea que aconteceu lá em Lucas do Rio Verde. Né? Do lado direito, você vê que eu estou completamente fora da regra, sem nenhuma proteção aí, vou fazer uma visita de surpresa, numa unidade de processamento de embalagens de agrotóxicos. Né? E essa unidade aí, tudo que vocês veem aí são fardos, o trabalhador estava, eu não estava, porque não estava na minha agenda entrar aí. O trabalhador estava. Mas você vê que é importante que a gente possa observar que é possível melhorar esse processamento de embalagens, porque nós não temos informações que possam nos dar mais elementos sobre o uso de agrotóxicos. Então, se a gente pudesse ter, a partir de uma política pública, a normatização desses processamentos, onde a gente identificasse que tipo de produto, de embalagem que chega, volume que estava nessa embalagem, nós podemos fazer uma política de controle muito mais eficaz. Portanto, essas unidades podem ser um centro de auxílio na construção de uma política pública, fornecendo informações sobre o processamento dessas embalagens. Né? Mas dá para se ter uma ideia do volume, né, utilizado naquela região aí. Podemos ir à frente. Aqui é um assentamento de reforma agrária em Brasília. É um assentamento que adotou a estratégia. Quantos minutos ainda tem? É um minuto. Ok, obrigado. Ok. Está dentro dos 5 minutos aí da tolerância?
Já 3 minutos.
Já 3 minutos, né? Ah, coisa boa. Muito bem. Vamos para os pênaltis depois, né? Resultados da transição agroecológica. Então, aqui em Brasília, no entorno, nós temos um assentamento de reforma agrária. Fica a 50 quilômetros aqui, podemos agendar uma visita, onde tem trabalho lá desenvolvido juntamente com a Embrapa e diversas instituições, juntamente com o MST, Via Campesina. É um assentamento de referência nacional e internacional, tem vários trabalhos publicados lá. Uma unidade que era inicialmente só produzia soja e não tinha água mais, então foi todo um processo de recuperação ambiental que aconteceu lá. E hoje os seus produtos são comercializados 3 vezes por semana aqui em Brasília, nas feiras livres, né? São produtos agroecológicos que são comercializados aqui para a sociedade brasiliense. Então mostra que foram 10 anos de transição agroecológica. E aí a contribuição que é importante a gente deixar aqui é que foi um processo de construção de 10 anos sem um apoio nenhum de políticas públicas, né? Houve, claro, a participação de algumas instituições públicas lá, mas do ponto de vista de articulação de políticas públicas para promover esse processo de transição, né, não conseguimos observar. Né? Então, é um estudo de caso, e a gente gostaria de estar aqui apresentando como uma referência para ser analisada e, quem sabe, formatar leis que possam estar estimulando esse tipo de experiência, produzindo, então, uma agricultura mais forte, mais diversa, mais equilibrada e mais sustentável. Podemos ir à frente. Esse é o processo, né, da construção da linha histórica do assentamento, que veio desde 1997 até 2008. Né? Podemos ir à frente. E aí, um estudo que foi desenvolvido lá, levantando o impacto desse processo de transição, nós vemos aí uma eliminação de resíduos químicos nos produtos, uma oportunidade de emprego local e braçal extremamente elevada, uma geração de renda também se demonstrou muito além da expectativa das famílias. Então, a implantação da transição agroecológica elevou também a renda, né, se reduziu o foco de vetores e doenças endêmicas no assentamento, né, aumentou o coeficiente da segurança alimentar, né, com a diversificação de alimentos nesse assentamento, e também iniciou o assentamento numa estratégia de venda direta e cooperativada. Então, esse estudo foi publicado no Congresso Brasileiro de Agroecologia, que aconteceu em Curitiba, né, e amplamente discutido lá como uma estratégia viável para se promover a transição agroecológica, aí já com o resultado dos seus impactos. Né. Podemos ir à frente? Podemos ir à frente? Né. Podemos ir à frente? Só para finalizar, eu gostaria só de novamente fortalecer a informação de que o convite feito aqui pela campanha, né, vem no sentido de a gente contribuir um pouco com as informações que hoje nós temos já consolidado dentro da Embrapa, que é uma instituição importante na construção desse modelo. Não é uma questão, digamos, ainda fácil dentro da ciência, é ainda um tabu. Muitas vezes a gente discutir agrotóxico, discutir certas coisas que mexem com a estrutura hoje da organização da agricultura brasileira, mas são elementos hoje concretos que nós trazemos aqui que apontam a viabilidade técnica, econômica e social para uma agricultura mais sustentável e ambientalmente mais correta. Esses são os sites que vocês podem consultar, informações técnicas sobre o que a gente colocou aqui. Tem também o site da rede da transição e também o site do programa. E também fica aqui a sugestão de convite do coordenador do programa, que é o Dr. Medeiros, lá do Rio Grande do Sul, lá em Pelotas, que ele pode também vir aqui contribuir com os senhores com mais propriedade sobre os dados técnicos do programa. Então, era isso que a gente gostaria de estar colocando. E agradecemos aí a participação e o convite de todos.
Muito bem. Agradeço, então, ao doutor Vicente Eduardo Soares de Almeida pela contribuição. E agora nós temos o prazer de convidar o doutor Luiz Cláudio Meirelles, gerente-geral da Anvisa. De Toxicologia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa.
Qual que é a formação acadêmica do Dr. Luiz Cláudio Meirelles, senador Antônio?
Eu sou engenheiro agrônomo, pesquisador em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz e cedido para a Anvisa para a função de gestor na área de toxicologia.
Vossa Senhora tem 10 minutos, mais 5 de tolerância.
Bom dia a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o senador Antônio Carlos Valadares em nome do presidente da Anvisa e dos demais diretores, e agradecer aos senadores da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária o convite e oportunidade de estar discutindo esse tema aqui no Senado. A nossa apresentação vai versar sobre pontos gerais que envolvem essa área de agrotóxicos que, por força de todo o debate nacional, a Anvisa vem se envolvendo e discutindo. Nós temos um papel específico, que é a avaliação de saúde desses produtos, né? Mas hoje a gente discute vários aspectos que envolvem a utilização, o uso e o consumo de agrotóxicos no Brasil, conforme o tema proposto, para que a gente tenha elementos para alavancar as ações que serão necessárias para colocar o país no patamar de controle igual àqueles hoje, igual àqueles dos países envolvidos. Próximo, por favor. Bom, primeira questão importante sinalizar aqui, né, que nós estamos na casa que fazem as leis, essa legislação na área de agrotóxico, até o ano de 1993, ela caminhou de forma muito devagar no país. A preocupação com os químicos no mundo, ela ainda não tinha um foco importante, né? No meados da década de 80 para a década de 90, muitas preocupações surgiram. E o Brasil caminhou a par e passo com o que acontecia no cenário internacional em relação às questões que envolviam agrotóxicos. Então, se a gente olhar aqui em azul, não vou detalhar nada do que está dito, né? A gente parte da legislação em 89 e, a partir da legislação, diversos regulamentos são desenvolvidos visando aprimorar a avaliação técnico-científica desses produtos no país, né? Daí muito debate, muita discussão no seio da sociedade, devido às divergências, diferentes interesses que envolvem toda essa questão. Mas o marco legal, não só no mundo, como também no Brasil, ele tem aprofundado as questões de saúde e ambiente. Essa é uma preocupação que permeia todo o debate internacional relacionado a substâncias químicas, e aí não só agrotóxicos, né? Os agrotóxicos estão no foco, mas são também muito debatidos, e todos os protocolos científicos têm sido aprimorados no sentido de oferecer maior segurança à saúde relacionada a esses produtos. Próximo. E a Anvisa, nesse cenário, ela é um serviço responsável pela avaliação toxicológica desses produtos. Um serviço dentro da estrutura do Sistema Único de Saúde que se preocupa com essa avaliação e acaba trabalhando com questões de ponta, dado muitas vezes a gente ter pouca pesquisa ou poucos trabalhos envolvidos no país, ainda trabalhados organicamente, que permitam que a gente estrinche esse tema adequadamente. Então, o nosso serviço hoje envolve ações de prevenção e controle. No campo da prevenção, a gente faz toda a parte de avaliação toxicológica. No campo do controle, a gente tem tentado estabelecer programas de monitoramento que vão desde monitoramento de resíduos de agrotóxicos alimentos até monitoramento de intoxicações e também rever aquelas moléculas que hoje são reconhecidamente perigosas pelo avanço do conhecimento científico ou pelos danos que já vem causando em trabalhadores e consumidores ao longo do mundo e no próprio país. Próximo. E a nossa função dentro dessa estrutura é avaliar agrotóxicos, componentes e afins, né? Outras substâncias químicas também são avaliadas na Anvisa, aquelas que não têm legislação específica ou que têm legislação difusa no país, como metais pesados e solventes, e agentes de substâncias de interesse toxicológico. A gente participa de um esforço com o Ministério da Saúde também na questão dos planos e acompanhamentos de acordos internacionais relacionados à toxicovigilância. Próximo. Falando um pouquinho da produção e consumo de agrotóxicos no Brasil, balanço da indústria, né? Hoje no Brasil nós temos, entre produtos técnicos e produtos formulados aqui estão em torno de 1.400, né? Nós temos 2.195 registros, tá? O número de produtos comercializados no Brasil está em torno de 900. Isso é um dado importante que mais à frente a gente vai discutir, porque está tramitando no Senado uma regulamentação com relação a produtos que são registrados e que não são comercializados, né? A produção no Brasil é de 613.640 toneladas, né? A comercialização está em torno de 789.974 toneladas, importação 266.000 e a exportação 26.000. O Brasil importa muito mais do que exporta, como vocês estão vendo aqui, né? Então, esses são dados hoje da situação brasileira, os mais atuais que nós temos, que são de 2009, 2010, e que são trabalhados junto com a Universidade Federal do Paraná, com a área de economia, que tem consolidado e analisado toda essa informação. Próximo. Seguindo nesse balanço, o número de empresas registrantes no Brasil é da ordem de 136, o número de ingredientes ativos de 434. A comercialização no ano de 2010 ela alcançou a ordem de 7,3 bilhões e o número de pleitos aguardando análise hoje na agência, né? O que eu estou falando exclusivamente da agência, porque o pleito também é feito junto ao IBAMA e junto ao Ministério da Agricultura, é da ordem de 756 pleitos para registro de produtos. Tá? Importante dizer que o Brasil há 3 anos está na primeira posição em termos de consumo, de comercialização de agrotóxico, tá? Então, onde você tem maior movimentação comercial, que dá ordem de 7,3 bilhões, à frente dos Estados Unidos.